Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Há exatos 30 anos, era instituída oficialmente a nova moeda brasileira, o real, como parte do Programa de Estabilização Econômica, lançado lá em fevereiro de 1994. Contava eu 32 anos de idade e já tinha passado por 7 diferentes moedas, 6 tentativas de controle de inflação, e era o quarto mês que o meu salário vinha discriminado em URV, Unidade Real de Valor. Mas havia sim entre nós a esperança que daquela vez poderia ser diferente. E para quem não vivenciou o que era aquele tempo, veja isso. A projeção de inflação para todo o ano de 2024 está próxima a 3,9%. Mas há 30 anos convivíamos com uma inflação de 40% ao mês, não era o ano não. E nos 12 meses que antecederam o lançamento do Plano Real, a inflação acumulava 5.000%. Mas o recorde ainda pertencia a março de 1990, quando chegou a 83% ao mês, de acordo com o IPCA. A gente precisava fazer malabarismos. Se o pagamento ia cair na segunda-feira, na sexta-feira já estávamos todos na porta do supermercado, tentando fazer a compra para o mês inteiro, tomando a mercadoria diretamente das mãos dos remarcadores de preços, função das mais demandadas à época, e pagando com cheque que esperávamos tivesse fundo quando chegasse no banco. E o mais interessante, o grande promotor do processo inflacionário era o próprio governo, que para pagar os seus gastos maiores do que a sua arrecadação, imprimia moeda, sem disciplina fiscal, falta de alternativas de financiamento e tentativas de estimular a economia na marra acabaram dando origem a essa hiperinflação e a uma tremenda instabilidade econômica. Para a gente ter uma ideia, enquanto a União arrecadava em tributos 16% do PIB, os seus gastos eram 2% a 3% maiores que a sua arrecadação. Essa diferença era coberta com a emissão de mais moeda. Ora, se a quantidade de bens e serviços continua a mesma, aumentar a quantidade de moeda leva automaticamente à elevação nos preços. E o fato é que, ao financiar o seu déficit emitindo mais moeda, o governo retira dinheiro de todos nós, mas de uma forma menos explícita que aumentando impostos. Além disso, a inflação permite que a culpa pelos preços altos seja atribuída aos supermercadistas, aos comerciantes, mascarando a verdadeira causa. E é aí que o Plano Real teve sucesso onde os outros fracassaram. Claro que outras razões levaram ao sucesso do plano de estabilização: a transparência e a comunicação eficazes, a abordagem gradual e estruturada da ideia, o uso da URV para desindexar a economia, a paridade inicial do real com o dólar. Mas o que foi fundamental para o seu sucesso foram as sólidas políticas fiscais e monetárias. O governo implementou medidas rigorosas para controlar os gastos públicos e reduzir a diferença entre o que arrecadava e o que gastava, e estabeleceu metas de superávit primário para impedir o estouro da dívida pública. E entre as medidas do Plano Real estava o impedimento do Banco Central de comprar os títulos da dívida pública, operação esta que era feita com a impressão de mais moeda, e ao mesmo tempo deu autonomia para o Banco Central utilizar e conduzir a política monetária com foco no controle da inflação. A inflação média mensal nesses últimos 30 anos, portanto, depois da implantação do Plano Real, foi na média de 0,59%, com um pico de 3% lá em novembro de 2002. Uma cesta básica custava em julho de 1994 R$ 70,76. E o salário mínimo era de R$ 64,79. Portanto, um salário mínimo não dava para comprar uma cesta básica de alimentos. A mesma cesta básica custa hoje R$ 570,25. E o salário mínimo está em R$ 1.412, portanto, comprando mais que 2,4 cestas básicas. Estabilidade leva ao crescimento econômico e ao bem-estar social. E a nossa experiência recente de políticas econômicas irresponsáveis mostra que é perfeitamente possível reverter essas conquistas da estabilidade econômica, levando à inflação alta e às incertezas que afetam o crescimento sustentável e a confiança do mercado. Não podemos permitir que qualquer que seja o governante, que sejam adotadas políticas de aumento de gastos sem a correspondente arrecadação, que não se flexibilize regras fiscais ou que se opte por pressionar o Banco Central a manter taxas de juros baixas, achando que assim pode estimular o crescimento econômico. Isso é um desserviço para o país. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.